Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Eixo Intestino-Cérebro-Teoria e Aplicações Clínicas é uma obra técnico-científica organizada por Marcos Vinícius Zanetti, Carla Romano Taddei e Emeran Anton Maia, publicada em português pela Manoli. Com cerca de 640 páginas, o livro examina a comunicação bidirecional entre sistema nervoso, trato gastrointestinal, sistema imunológico, metabolismo e microbiota intestinal. Seu propósito é reunir fundamentos biológicos, métodos de investigação e possibilidades de aplicação clínica em uma área que conecta gastroenterologia, psiquiatria, neurologia, nutrologia e microbiologia. A obra parte da noção de que o eixo não se reduz à presença de micro-organismos no intestino, ele envolve conectoma cerebral e intestinal, sinais neurais, endócrinos e imunes, além de fatores ambientais e comportamentais. A organização temática avança da caracterização da microbiota e de sua interação com o hospedeiro para a neuromodulação, os efeitos de alimentação e exercício e as estratégias diagnósticas e terapêuticas. Assim, o livro privilegia uma leitura baseada em evidências para interpretar associações entre sintomas gastrointestinais, funcionamento cerebral e transtornos neuropsiquiátricos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o eixo intestino-cérebro como sistema integrado de regulação fisiológica. O ponto de partida do livro é tratar o eixo intestino-cérebro como uma rede de integração fisiológica, e não como uma relação simples em que o intestino determina isoladamente o estado mental. A descrição reúne três centros principais: o conectoma cerebral, o conectoma intestinal e o microbioma intestinal. Entre eles circulam sinais capazes de influenciar imunidade, metabolismo, ciclo circadiano e comportamento. Essa formulação é clinicamente relevante porque impede interpretações fragmentadas de sintomas, alterações de motilidade, sensibilidade visceral, sono, alimentação. Estresse e humor podem participar de circuitos interdependentes, com pesos distintos em cada pessoa e condição clínica. O livro situa o sistema nervoso entérico como componente ativo dessa comunicação e considera a participação de vias neurais, mediadores químicos, respostas endócrinas e mecanismos imunes. A consequência analítica é importante, uma associação entre microbiota e uma doença não demonstra, por si só. Causalidade nem permite atribuir toda a fisiopatologia aos micro-organismos. Ao apresentar o eixo como arquitetura de comunicação, a obra favorece perguntas mais precisas sobre mecanismos, fatores de risco e alvos de intervenção. Esse enquadramento também aproxima especialidades tradicionalmente separadas, sem apagar os limites diagnósticos e terapêuticos próprios de cada uma. Em segundo lugar, microbiota intestinal e interação com o hospedeiro. Além de explicações simplistas, a microbiota intestinal recebe atenção central, mas é apresentada em relação dinâmica com o hospedeiro. Essa escolha é decisiva para a qualidade científica do tema. A composição e atividade dos micro-organismos são influenciadas por alimentação, idade, medicamentos, ambiente, nível de atividade física e condições de saúde. Enquanto seus produtos metabólicos e sua interação com a barreira intestinal podem participar de processos locais e sistêmicos. O interesse clínico decorre da possibilidade de que alterações nessa ecologia acompanhem ou contribuam para disfunções do eixo, inclusive em distúrbios da interação cérebro-intestino e em transtornos neuropsiquiátricos. Contudo, a obra também fornece base para evitar a ideia de que exista uma microbiota universalmente ideal ou um único perfil microbiano responsável por quadros complexos. A variabilidade entre indivíduos, a diversidade das metodologias e a dificuldade de distinguir causa, consequência e fator associado exigem interpretação cuidadosa. Ao abordar formas de caracterização da microbiota, o livro mostra que resultados laboratoriais precisam ser lidos dentro de um contexto clínico e biológico. O valor dessa sessão está em transformar um assunto, frequentemente divulgado de modo reducionista, em um problema de ecologia humana, fisiologia e medicinas baseada em evidências. Em terceiro lugar, neurotransmissão, cérebro e comportamento na comunicação bidirecional. A parte dedicada ao sistema nervoso central amplia a discussão para os processos que conectam sinais periféricos ao funcionamento cerebral. A obra examina a modulação da neurotransmissão e a relevância de circuitos que participam da percepção corporal, da resposta ao estresse e da regulação de comportamento. O objetivo não é sugerir que sintomas psíquicos sejam meramente intestinais, mas explicar por que mudanças em sistemas corporais interligados podem ser pertinentes para compreender determinados quadros neuropsiquiátricos. A comunicação é bidirecional, estados emocionais, estresse e atividade cerebral também podem alterar funções digestivas, hábitos alimentares e componentes do ambiente intestinal. Essa reciprocidade ajuda a interpretar a coexistência frequente de queixas gastrointestinais e sofrimento mental sem reduzir uma dimensão à outra, para a prática clínica. O ganho é uma abordagem que considera sintomas, história de vida, sono, alimentação, uso de fármacos e comorbidades como elementos potencialmente conectados. Ao mesmo tempo, a abordagem exige cautela diante de extrapolações. Mecanismos plausíveis não substituem avaliação diagnóstica e achados de pesquisa não autorizam promessas terapêuticas universais. O livro se destaca por inserir a discussão sobre cérebro e comportamento em uma estrutura fisiopatológica mais ampla, na qual sistema nervoso, imunidade, metabolismo e intestino são examinados como parte de um sistema integrado. Em quarto lugar, alimentação e atividade física como moduladores do eixo ao longo da vida. Alimentação e atividade física aparecem como moduladores relevantes do eixo intestino-cérebro, pois podem afetar simultaneamente metabolismo, composição ou atividade da microbiota, funções intestinais e condições associadas à saúde cerebral. A utilidade desse enfoque está em deslocar o debate de intervenções isoladas para padrões de vida que atuam sobre múltiplos componentes da rede. Dietas não são apresentadas apenas como fontes de nutrientes, mas como exposições que podem modificar o ambiente intestinal e interagir com processos inflamatórios, metabólicos e neurais. De modo semelhante, o exercício é discutido por seu potencial de influenciar a fisiologia geral e não como recurso direcionado exclusivamente ao intestino ou ao cérebro. A menção a diferentes momentos da vida reforça que o eixo é sensível ao contexto biológico e ambiental, tornando inadequada a aplicação indiscriminada de recomendações iguais para todas as pessoas. Em termos clínicos, isso favorece a avaliação de hábitos, restrições alimentares, rotina de movimento e condições coexistentes antes de propor mudanças. A obra, portanto, oferece base conceitual para integrar estilo de vida ao cuidado, sem transformar alimentação ou exercício em substitutos automáticos de tratamento médico, psicológico ou farmacológico quando estes são indicados. Por último, diagnóstico e intervenções terapêuticas sob o critério das evidências clínicas. A dimensão aplicada do livro inclui testes laboratoriais e intervenções voltadas a diferentes alvos do eixo intestino-cérebro. São discutidos recursos como prebióticos, probióticos, dietas, suplementos e transplante de microbiota fecal, além de sua relação com distúrbios gastrointestinais e transtornos neuropsiquiátricos. A relevância dessa abrangência está em organizar opções que muitas vezes circulam de forma dispersa entre consultórios, pesquisas e divulgação comercial. Em vez de pressupor que toda modulação intestinal seja benéfica, a leitura técnica demanda definir a condição clínica, o mecanismo proposto, a qualidade das evidências, segurança e os critérios de acompanhamento. Probióticos, por exemplo, não constituem uma categoria homogênea, pois efeitos podem variar conforme cepa, formulação, população estudada e desfecho avaliado. Da mesma forma, testes de microbiota não devem ser tratados como diagnóstico autossuficiente para sintomas complexos. A obra contribui ao aproximar inovação e prudência, reconhece a expansão das possibilidades terapêuticas, mas as mantém ligadas à fisiopatologia e à investigação clínica. Para profissionais, isso ajuda a distinguir hipóteses promissoras de práticas já sustentadas por evidência suficiente. Para leitores não especialistas, reforça que intervenções no eixo devem ser individualizadas e conduzidas com orientação adequada, especialmente em condições persistentes ou associadas a sofrimento mental relevante. Em conclusão, eixo intestino-cérebro teoria e aplicações clínicas é especialmente indicado a psiquiatras, gastroenterologistas, neurologistas, nutrólogos, clínicos, pediatras, profissionais de nutrição e pesquisadores que precisam compreender a conexão entre saúde intestinal e funcionamento cerebral sem recorrer a explicações simplificadas. Também pode ser útil a estudantes avançados das áreas biomédicas, desde que busquem uma leitura técnica e interdisciplinar. Seu principal benefício intelectual é oferecer um mapa organizado de um campo complexo, mostra como microbiota, sistema nervoso entérico, cérebro e imunidade. Metabolismo e comportamento se articulam, e por que essa articulação não permite inferências causais apressadas? Na prática, a obra favorece avaliações clínicas mais integradas e um uso mais criterioso de estratégias, como mudanças alimentares, probióticos, prebióticos, suplementos, exames laboratoriais e outras formas de modulação do eixo. O diferencial em relação a livros mais introdutórios ou voltados à divulgação está na combinação entre fundamentos fisiológicos, discussão metodológica, interface com transtornos neuropsiquiátricos e aplicações diagnósticas e terapêuticas. Em vez de transformar a microbiota em explicação única para doenças físicas ou mentais, o livro a posiciona dentro de uma rede biológica ampla. Essa postura torna a obra uma referência mais útil para quem deseja acompanhar uma área em rápida evolução. Identificar limites das evidências disponíveis e traduzir conhecimento científico em decisões profissionais responsáveis. Se você quiser apoiar Marcos Vinícius Zanetti, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!